Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 6. A importância de ser e da convicção ou certeza de ser. A importância para um cristão saber que ele, em Cristo, é um filho de Deus é crucial, pois ele recebeu uma condição inteiramente nova referente à sua própria existência. E, por sua vez, se uma pessoa não conhece a sua nova condição de vida, ela também não poderá efetivamente discernir como viver e andar nesta nova condição. Assim, é vital que a nova condição de vida recebida por um cristão também venha a se tornar uma realidade conhecida por ele. Se uma pessoa recebe uma nova condição de vida, mas não sabe desta nova condição ou prefere não se aprofundar no conhecimento desta nova condição, ela poderá ficar privada de muitos aspectos novos disponíveis em sua nova posição. No exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando ele viveu em carne a terra, podemos notar que ele era um conhecedor profundo tanto da sua condição de filho do homem como da sua condição de filho de Deus. Na condição de filho do homem, o Senhor Jesus Cristo tinha características similares a todos os seres humanos, mas também tinha uma condição diferenciada desde o nascimento que o tornava distinto de todos os outros seres humanos. O Senhor Jesus Cristo havia sido concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e foi concebido por Deus sem nenhum traço ou hereditariedade de pecado. Como Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo tinha muita semelhança aos outros seres humanos, mas devido à maneira como Deus o concebeu para estar em carne no mundo, ele também era diferente de todos eles. O Senhor Jesus Cristo podia ser tentado pelo pecado, pelo mundo ou pelo diabo, semelhantemente aos demais seres humanos, mas ele não estava sujeito ao pecado e às trevas como as demais pessoas que ficaram sujeitas à escravidão pelas suas práticas pecaminosas ou pelas condições que herdaram como descendentes de Adão. Desta forma, era crucial o Senhor Jesus Cristo estar ciente de sua condição diferenciada como ser humano, pois ele foi colocado pelo Pai Celestial entre as pessoas no mundo para que fosse o instrumento da justiça de Deus e da redenção para todos os demais seres humanos. Por outro lado, em sua condição de filho do homem, o Senhor Jesus Cristo também era filho eterno do Deus vivo e tinha ao Pai Celestial como seu único Pai eterno. E como filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo devotava ao Pai Celestial toda a sua vida e obediência, inclusive nos aspectos relacionados à sua condição de filho do homem. O mistério de Deus revelado aos filhos dos homens, então, é que Jesus, o Filho do Homem, presente em carne entre todos os outros filhos do homem, era também o próprio Filho unigênito e eterno de Deus. E o fato do Filho eterno de Deus ter tomado a forma de criatura e ter vindo em uma condição de Filho do Homem também é o que sempre intrigou a todos. Porém, é exatamente nesta última condição que se encontra a revelação da soberana atuação do Pai Celestial e do seu unigênito Filho amado em favor da redenção dos seres humanos. Embora sendo Filho do Homem ou tendo tomado a forma de Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo sempre evidenciou aos seus discípulos que ele era também ou primeiramente o Filho eterno do Deus vivo enviado ao mundo como o Cristo concedido pelo Pai Celestial para a redenção dos demais filhos do homem, conforme é exemplificado nos textos a seguir. Mateus 16, 13 até 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Atos 8:37. Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 1:14-15. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Muitas pessoas viram ao Filho do Homem com o nome de Jesus, nascido por meio da Virgem Maria e a quem José se dispôs a ser o pai terreno ou o pai por adoção, condições que consideram a Cristo uma condição humana legalmente reconhecida. Porém, muitos não viram, não aceitaram ou não quiseram ver que naquele Filho do Homem, com o nome específico de Jesus que significa o Senhor é a salvação, estava também o Filho Eterno do Deus vivo. Muitos viram o menino Jesus, mas muitos não viram que aquele menino era o Filho Eterno do Deus vivo. Outros viram o Filho do Homem e os milagres que este fez, e até acreditaram que ele tinha uma unção especial do Senhor ou era um tipo de profeta ou mestre especialmente capacitado por Deus. Porém, mesmo assim, muitos deles não viram que aquele Filho do Homem, chamado Jesus, também era o Filho Eterno do Amor Eterno de Deus. Ainda vários outros viram a Jesus sendo crucificado como se fora um homem qualquer, vil e carregado de acusações e condenações, enquanto outros o viram como um homem inocente e injustiçado. Porém também neste caso, muitos não viram que aquele homem mutilado e pregado no madeiro era o próprio Filho unigênito de Deus, o Filho do Pai Celestial de eternidade a eternidade. Por outro lado, mesmo na hora da crucificação, não faltou ao Filho do Homem, com o nome de Jesus Cristo, alguns que testemunhassem que ele era mais do que somente mais um dos filhos do homem, mas que ele era Deus crucificado em seu Filho Eterno que havia tomado a forma de homem para que ele pudesse chamar todos os filhos do homem que se desviaram do Criador Eterno para atenderem o chamado do Pai Celestial para a reconciliação e comunhão com ele. Também exemplificado em mais alguns textos abaixo. Marcos 15:39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mateus 27:54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. João 19:19-22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Portanto, convém destacar aqui novamente que Deus não escolheu e deu um dentre os filhos dos homens que supostamente teria sido especialmente ungido para salvar o mundo e para lhe trazer a luz celestial eterna. Deus deu o seu próprio e unigênito Filho celestial e eterno para salvar as pessoas que tanto são amadas pelo Pai Celestial e as quais ele tanto quer bem, igualmente apresentado por mais alguns textos abaixo. João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filipenses 2:5-8. tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Muitas pessoas veem toda esta questão de que Jesus Cristo era o Filho do homem sem pecado e, ao mesmo tempo, também o Filho unigênito do Deus vivo de forma meramente informativa ou pensam que ela é somente figurativa. Porém, ela representa um aspecto fundamental que credencia toda a obra de Deus em Cristo Jesus a favor da redenção da humanidade, pois ela é tão fundamental que também foi em torno deste ponto, e continua sendo, que as pessoas mais geravam e continuam a levantar críticas, resistências, oposições, ódio e acusações contra o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas ficavam enfurecidas com as obras de bem que Cristo fazia, pois isto libertava muitos indivíduos do domínio e dos lucros escusos que alguns tinham sobre outros. Entretanto, o que os oponentes do Senhor Jesus Cristo mais consideravam como um motivo para se enfurecerem era a declaração do Senhor Jesus a respeito de quem ele dizia ser ao anunciar que ele simultaneamente era o Filho do Homem e o Filho Unigênito de Deus. Era em consequência do seu explícito e firme posicionamento em relação a quem ele era que muitas pessoas e os poderes das trevas levantaram grandes tentações, acusações, deboches e perseguições contra o Senhor Jesus Cristo, intensificados ainda mais nos instantes finais do processo da sua crucificação e morte no Monte Calvário. Apesar de que muitos ficaram enfurecidos pelo bem que Cristo manifestava às pessoas nos locais para os quais o Senhor foi, quem observar as Escrituras atentamente poderá perceber claramente o quanto o diabo e as pessoas contrárias a Cristo procuravam combater, exatamente ou precisamente, a condição da identidade eterna de Cristo ou quem Cristo vinha a ser em sua condição conjunta de Filho do Homem e Filho Eterno do Deus Altíssimo. Olhando, então, com atenção para os textos a seguir, podemos perceber nitidamente qual era o ponto central das tentações e acusações que eram erguidas contra Cristo ao longo de sua vida e ministério enquanto estava em carne no mundo. Mateus 4, 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 6. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se, de fato, lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. João 10, 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. João 19, 7. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Lucas 23, 35. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Lucas 23, 37. e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Portanto, uma parte enorme das principais e mais ferozes tentações dirigidas contra Cristo foram aquelas que procuravam atingir a Cristo exatamente na convicção de quem essencialmente ele era ou na convicção dos atributos do seu ser quanto à sua procedência celestial ou de quem ele era filho eterno além ou até antes de ser filho do homem. O Senhor Jesus Cristo estava na terra legitimamente como filho do homem, inclusive registrado como filho por adoção de José. Porém, o Senhor Jesus Cristo também estava na terra como o legítimo filho de Deus, o eterno filho unigênito de Deus. A vinda do Senhor em carne ao mundo foi para que o Filho eterno do Pai Celestial viesse a ser o Cristo entre os demais filhos do homem, o enviado e o ungido de Deus para prover a redenção dos seres humanos das trevas, do pecado, do mundo, do diabo, e da lei condenatória de Moisés ou similares a ela. Obra que o Senhor Jesus concluiu plenamente. Assim, apesar de o Senhor Jesus Cristo ter se manifestado por meio da condição de filho do homem, o Senhor jamais permitiu que a sua condição primária, precedente ou eterna de filho de Deus ficasse em segundo plano. O fato de o Senhor Jesus Cristo ter se mantido fiel como filho de Deus é o que permitiu que ele pudesse ser fiel a Deus como filho do homem. O fato de o Senhor Jesus Cristo ter se mantido fiel como Filho de Deus é que permitiu que ele pudesse ser fiel a Deus para que toda a sua obra como o Cristo, o Filho do Homem nascido de Deus ou ungido de Deus enviado ao mundo culminasse perfeitamente ou plenamente na provisão de remissão dos filhos dos homens dos seus pecados e do corpo do pecado. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 12, 49-50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. João 5, 19. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O Senhor Jesus Cristo, inclusive na sua infância, já declarou que a sua condição de filho de Deus era soberana e precedente à sua condição de filho de homem. O Senhor nunca deixou que a sua condição de filho de homem se sobrepusesse à sua condição de filho de Deus. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo estava cansado e com fome como filho do homem, ele colocava a condição de filho de Deus acima de sua condição de filho de homem e obedecia à instrução que o Pai Celestial lhe designava a fazer. O Senhor Jesus Cristo sempre manteve o Filho do Homem submisso ao Filho de Deus, que, por sua vez, sempre era submisso ao Pai Celestial. João 4, 34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Desta forma, os inimigos do Senhor Jesus miraram as suas oposições mais ferozes e força nas condições centrais de quem ele mais amplamente revelava ser, pois se os inimigos de Cristo conseguissem demovê-lo da condição de ser primeiramente filho de Deus ou conseguissem a atenção de Cristo prioritariamente para as questões do filho do homem, eles também poderiam tê-lo sob o controle deles ou sob as condições do homem natural. Entretanto, mesmo diante da sua condição de filho de homem ser tratada com as mais violentas brutalidades em todo o processo de condenação e crucificação como o Cristo, ou mesmo diante da sua condição de filho de homem ser-lhe tirada pela condenação e morte, o Senhor Jesus Cristo, quanto à sua condição filho de Deus, se manteve inabalavelmente fiel ao Pai Celestial até o fim. Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Os inimigos do Senhor Jesus Cristo tentaram confundi-lo na sua certeza de ele ser o Filho unigênito de Deus. O ameaçaram por causa da sua condição de Filho de Deus. Se opuseram a ele porque lhes dizia a verdade de que era o Filho eterno de Deus e que, como Filho de Deus, fazia a vontade do Pai Celestial também na sua condição de Filho do Homem. E se o Senhor Jesus fosse somente um Filho do Homem expressivo e detentor de algumas capacidades excepcionais ou maiores que os outros Filhos do Homem, muitos até iriam querer idolatrá-lo nesta sua condição. Porém, pelo fato de Cristo Jesus ser também, e principalmente, o Filho de Deus, aquele a quem todo o universo é devido, aqueles que se opuseram à luz de Deus e à soberania de Deus também se opuseram enfurecidamente contra o Senhor Jesus precisamente por causa da sua condição de Filho de Deus, conforme a narrativa da parábola que Cristo expôs no texto a seguir. Mateus 21, 33-39. Ouvi, ainda, outra parábola: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a aos lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Por isto, de forma similar ao Senhor Jesus Cristo, entendemos ser essencial que os cristãos também saibam quem ou o que eles essencialmente são no Senhor e cresçam na certeza daquilo que eles são no Senhor. O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, se fez Filho do Homem para que todos os filhos do homem pudessem ter um meio de serem feitos também filhos de Deus, pois é somente a partir da condição de um Filho do Homem vir a ser também um Filho de Deus que uma pessoa no mundo presente pode receber a condição de andar em novidade de vida. O Filho unigênito do Deus vivo nasceu como Filho do Homem e se entregou à morte de cruz para que aqueles que nele creem e o recebem possam nascer não só da carne e do sangue, mas do Espírito de Deus para receberem também a condição de filhos de Deus para que, em semelhança ao Senhor Jesus Cristo, também possam viver e andar em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ou do Reino Celestial. João 3, 5-7. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. João 1, 12-13. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder, o pleno direito e condição, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Conforme já mencionamos, um filho do homem ter o privilégio de poder alcançar a condição de ser um filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus e o novo nascimento como nova criatura em Cristo, gerado pelo Espírito do Senhor, não faz referência à mera concessão de um título. Pelo contrário, este privilégio se refere a uma nova condição de quem uma pessoa passa a ser, bem como do que lhe está disponível para viver e andar na nova condição a ela concedida. Todos os demais aspectos do chamado de Deus para um cristão viver e andar em novidade de vida são decorrentes de ele primeiramente receber também do Senhor a condição de ser um filho de Deus. Enquanto a pessoa ainda não recebeu a Cristo em sua vida, ela ainda se encontra somente na condição de filho do homem ou criado por Deus em semelhança a Adão. Porém, quando um indivíduo crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como Senhor, ela passa a receber também a condição de um filho celestial de Deus, na qual ou por causa da qual o cristão recebe todos os demais aspectos que lhe são pertinentes e necessários para a vida como nova criatura em Cristo. A partir do momento em que, mediante a graça de Deus e a fé em Cristo Jesus, um indivíduo vem a ser constituído como um filho de Deus, a sua vida pode ser vivida sob outras condições, instruções, provisões e perspectivas por causa da nova condição de sua identidade como indivíduo, do que este indivíduo passou a ser ou o que lhe é acrescido para não mais estar limitado a uma mera condição de filho do homem. Efésios 2, 13 e 19. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Se olharmos os pontos que estamos abordando no presente capítulo também pela perspectiva da família referenciada no último texto, podemos ver que um dos principais aspectos decorrentes de um indivíduo passar a pertencer à família de Deus não é somente a condição de passar a ser parte desta família, mas é a mudança de condição individual que ocorre com ele próprio ao passar a fazer parte da família celestial. Em outras palavras, para uma pessoa ser parte da família de Deus, ela primeiro precisa ser feito um filho do Pai desta família. E ser feito filho é a mudança central de vida para um indivíduo, tendo-o ser parte da família como uma consequência de primeiramente ter sido tornado filho. Em casos de adoção natural, por exemplo, o filho adotivo se torna parte da família que o adotou por tê-lo recebido primeiramente como filho. E uma vez recebido como filho e ele é plenamente da família por ter sido recebido como filho. Entretanto, enquanto o filho adotivo não ver a si próprio como filho na família que o recebeu, ele também terá dificuldade em se sentir parte da família ainda que de fato já faça parte dela. Similarmente, os pais que fizeram a adoção também precisam ver a plena condição de filho no novo filho que adotarão. Retornando à questão da condição de ser um filho de Deus, quando uma pessoa recebe a Cristo, ela se torna um filho do Pai Celestial porque Deus a vivifica no Espírito e a recebe nesta vivificação por adoção como um filho de Deus. Porém, também nesta situação, pode ocorrer que a pessoa fique tão atenta ao fato de que ela passou a fazer parte de um coletivo chamado Família de Deus que ela não se atenta ao fato de que a adoção dela somente ocorreu porque ela individualmente veio a ser um filho de Deus. E ainda, que, acima de tudo, ela é chamada para se relacionar primeiramente com o Pai Celestial, com o Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Assim, apesar de uma pessoa, ao receber a Cristo, vir a ser inserida no corpo de Cristo, na família de Deus, na nação santa ou no povo escolhido, a mudança mais substancial ocorre primeiramente nela própria, pela qual ela recebe pessoalmente uma condição nova em relação a Deus e, por consequência, também em relação ao mundo a seu redor. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Uma família somente é estabelecida se existirem indivíduos que a possam compor. A família não tem como compor-se a si mesma, pois se não existirem os indivíduos que a compõem, uma família somente existe conceitualmente e não de fato. São os indivíduos ou os participantes individuais que compõem uma família, o que é plenamente aplicável também à família de Deus. Portanto, pelos mais diversos ângulos que se olhe o chamado de Deus para um cristão viver e andar em novidade de vida, em cada um deles cada cristão é chamado para perceber que em Cristo ele é primeiramente e individualmente um filho de Deus, e que, como tal, ele também é chamado para se expressar no presente mundo por meio da condição de também ser, ao mesmo tempo, um filho do homem. Um cristão, como filho do homem, por exemplo, pode ser um pai natural dos filhos naturais que Deus lhe permitir vir a ter. Porém, mesmo como pai natural, ele continua primeiramente a ser filho de Deus diante do Senhor, cabendo a ele, nesta última condição, receber de Deus as instruções para exercer a sua condição de homem e pai natural. Uma mulher cristã, em sua condição de filha do homem, pode, por exemplo, ser uma mãe natural dos seus filhos naturais. Porém, mesmo sendo mãe, ela primeiramente é filha de Deus diante do Senhor, cabendo a ela, nesta última condição, estar no Senhor para ser instruída em tudo por ele para a sua função de mulher e mãe natural. Os cristãos, como filhos do homem, podem ter uma diversidade de profissões distintas, mas todos deveriam estar cientes de que, primeiramente e essencialmente, eles são filhos de Deus, e como tais, são chamados a serem instruídos na vontade do Pai Celestial em suas mais variadas atividades. Desta forma, a condição de ser um filho de Deus sempre deveria preceder a condição de um filho do homem na vida de qualquer cristão. E a condição de um filho do homem de um cristão, assim como o Senhor Jesus Cristo fazia, deveria sempre ser mantida submissa à condição de um filho de Deus, a qual, por sua vez, permite um indivíduo ser submisso ao Pai Eterno. O cristão é chamado para se revestir do novo homem ou do homem interior que lhe é concedido por Deus, o que, em outras palavras, também é expresso pelo chamado a se revestir da sua condição de filho de Deus para que possa estar firme no caminho ou na vontade de Deus também em sua condição de filho do homem enquanto ainda estiver vivendo na terra. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Além disso, neste capítulo, gostaríamos de destacar ainda que um cristão não é chamado a atender à provocação de outros para provar a sua condição de filho de Deus, assim como Cristo não respondeu àqueles que o provocaram a provar a sua condição eterna de filho unigênito do Pai Celestial, mantendo, antes, o foco em viver e andar segundo a instrução ou vontade de Deus. Em outras palavras, um indivíduo não demonstra que ele é um filho de Deus quando faz aquilo que as outras pessoas querem que ele faça para provar a sua condição no Senhor ou para agradá-las em seus mais variados desejos, mas ele demonstra que é um filho de Deus quando obedece e faz o que o seu Pai Celestial quer que ele faça. O Senhor Jesus Cristo, como filho do homem, demonstrou a sua condição de filho de Deus seguindo e obedecendo fielmente em tudo aquilo que o Pai Celestial lhe instruía a seguir, inclusive em tudo aquilo que era pertinente à sua posição de filho do homem. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de destacar que é crucial que cada cristão saiba da sua condição de filho do homem redimido por Cristo Jesus, não sendo, portanto, mais devedor ao pecado, ao corpo do pecado, à lei de Moisés e similares, às trevas, à carne e nem à morte. Porém, entendemos que é igualmente essencial que um cristão saiba que é na condição de ter sido feito um filho de Deus, e poder passar a viver e andar como um filho de Deus inclusive no presente mundo, que ele é colocado na posição e condição de poder ser provido pelo Senhor, em tudo, para viver e andar na novidade de vida para a qual ele é chamado por Deus. A condição de ser um filho do homem concede a uma pessoa a possibilidade de viver e ser atuante em vários aspectos na Terra. Porém, quando uma pessoa conhece a sua condição de ser um filho de Deus e submete o seu estado de um filho do homem à sua condição de ser um filho de Deus obediente ao Pai Celestial, esta pessoa passa a agir na terra não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor que a conduz a viver e andar segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como Cristo Jesus foi vencedor como Filho do Homem no presente mundo por jamais se abster da sua principal condição de também ser, ao mesmo tempo, o Filho de Deus, e por causa desta última se manter em tudo na vontade de Deus, assim também um cristão é chamado para ser vencedor na vontade de Deus como um Filho do Homem pelo fato dele, no presente mundo, ser primordialmente um Filho de Deus. Razão pela qual é tão vital um cristão também ter certeza de fé do que ele veio a ser em Cristo Jesus e diante do Pai Celestial. Considerando que é pela condição de ser um filho de Deus que um cristão, no Senhor, pode prevalecer as suas fraquezas como um filho do homem e que é na condição de um filho de Deus que uma pessoa é guiada pelo Espírito do Senhor, também passa a ser essencial que um cristão tenha uma profunda consciência desta sua nova condição de filho que lhe foi concedida ao receber a Cristo Jesus como o Senhor de sua vida. Romanos 8, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 5, versos 5, e versos 1 até 4. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.